Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 15 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Hospital Bambino Jesus, da Santa Sé, é assim que proliferam os tumores. Descoberta sobre as novas perspectivas, em particular das terapias que bloqueiam o sistema de defesa das células doentes. Papa voltará a recitar o Regina Caeli com os fiéis na Praça São Pedro no próximo domingo. Jurkovic, o futuro da humanidade depende do diálogo interreligioso. Hoje, um encontro sobre essa temática. Quarto dia da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Ontem, muitas as partilhas e debates. Formulação do novo estatuto também da CNBB, primeiro assunto do dia. Aprovada a criação do Regional Leste 3 da CNBB. Comovente ordenação de Padre Linhos. Gravemente doente, o Papa disse sim, imediatamente. Bom dia mais uma vez a você. Neste 15 de abril, a Igreja recorda São Benedito José Labre. Benedito nasceu na França em 1748. Despertado muito cedo pela graça divina, a uma entrega total ao Senhor, quis ser monge. Bateu em vários mosteiros, mas devido à sua frágil saúde, não era aceito. Aqueles que não eram recebidos levaram-no a descobrir um modo específico de viver a vocação à santidade. Tornou-se então um peregrino, um mendigo de Deus. Foi muito humilhado, mas peregrinou pelos santuários da Europa, oferecendo tudo pela conversão dos pecadores. Benedito viveu da divina providência e enriqueceu a Igreja com a sua pobreza. Com 35 anos, consumido pela vida e oração e meditação, entrou para a glória de Deus. A descoberta no Hospital da Santa Sé Bambino Gesù, em Roma, sobre a proliferação dos tumores. Do que se trata? Maria Ângela Jagurapa.
Pesquisadores do Hospital da Santa Sé, em colaboração com uma equipe de pesquisa da Universidade Tor Vergata, em Roma, da Sociedade Dinamarquesa de Câncer e outros centros europeus e estadunidenses, fecharam um círculo sobre os mecanismos do ciclo celular, o processo através do qual as células, mesmo as células tumorais, amadurecem e proliferam. Os pesquisadores descobriram que o desequilíbrio entre os níveis da molécula ciclina D e a proteína AMBRA1 acelera a formação de muitos tipos de tumores. Hoje, não existem medicamentos que possam agir sobre estes dois elementos, mas é possível intervir no sistema de restauração de células tumorais, levando-as à autodestruição. Se a ausência ou baixos níveis de AMBRA1 em associação com um acúmulo de ciclina D for detectada em células tumorais, poderemos tentar suprimir com medicamentos específicos já conhecidos em terapia a capacidade das células tumorais de restaurar o material genético, disse o Dr. Francesco Cecconi, professor de Biologia do Desenvolvimento na Universidade Tor Vergata, em Roma, e pesquisador da área de pesquisa de oncohematologia do Hospital Bambino Gesù, dirigida pelo professor Franco Locatelli. Os resultados do estudo foram confirmados por dois outros estudos realizados nos Estados Unidos, também publicados na prestigiosa revista científica Nature. Que relação existe entre a proteína AMBRA1 e a molécula ciclina D?
AMBRA1 è una molecola in grado di controllare la vita di altre molecole. Quando AMBRA1 è mutato o non è presente all'interno delle cellule tumorali, e questo avviene...
AMBRA1 è uma molécula capaz de controlar a vida de outras moléculas. Quando AMBRA1 sofre mutação ou não está presente dentro das células tumorais, e isto acontece num bom número de tumores, os níveis de uma proteína que controla a velocidade de multiplicação celular, ciclina D, aumentam. E isto faz com que os tumores cresçam replicando seu DNA muito rapidamente. Como vocês, pesquisadores, chegaram a esta identificação?
Allora, la ricerca di quale fosse il controllore della velocità della duplicazione del cellulare, quindi il controllore.
A pesquisa di qual fosse o controlador da velocidade da duplicação celular, o controlador da ciclina D, está em andamento há muitos anos. Há mais de 25 anos. Nós chegamos a isso porque somos especialistas nesta molécula, AMBRA1, que identificamos em 2007 e entendemos que ela é extremamente importante para controlar os níveis, a quantidade de ciclina D em nossas células e, consequentemente, a velocidade de duplicação celular. O desequilíbrio entre estes dois elementos, em que tipos de tumores foi encontrado?
Noi lo abbiamo riscontrato soprattutto nei tumori polmonari, lo abbiamo riscontrato nei sarcomi.
Nós o encontramos sobretudo em tumores pulmonares, o encontramos em sarcomas. Estamos prosseguindo com estudos sobre melanoma e meduloblastoma, que são tumores importantes. Em particular, o meduloblastoma é um tumor pediátrico muito raro. Com diferentes variações sobre o tema, percebemos que a AMBRA1 é importante em todos esses tumores e também no controle da ciclina D e provavelmente em muitos outros tipos de tumores que ainda não analisamos.
Fraternidade, multilateralismo e paz. Esses são os temas que serão o foco do evento promovido em Genebra pela Santa Sé nesta quinta-feira, dia 15, durante o qual a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco será apresentada na presença de instituições como a Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional do Trabalho. O evento será aberto por um discurso do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, que oferecerá algumas reflexões sobre como o conceito de fraternidade humana pode afetar a cooperação dentro da comunidade internacional. Estamos todos unidos como uma família humana, lê-se na encíclica do Papa. Uma constatação que se tornou evidente durante esse ano de pandemia, que deixou clara a importância da colaboração entre países, como explica ao Vatican News o arcebispo Ivan Jurkovic, observador permanente da Santa Sé, na sede das Nações Unidas em Genebra e moderador do encontro. Do ponto de vista de Genebra, destaca Jurkovic, podemos ver exatamente isso, a complexidade e a variedade da família humana. No início, tínhamos a impressão de que os exemplos de solidariedade entre os Estados eram mais visíveis, ao passo que agora vemos também que há momentos de incerteza. As crescentes desigualdades e divisões entre os países têm se tornado cada vez mais visíveis. E também podemos ver que os mais vulneráveis são menos considerados. Isso é muito visível na corrida para acumular doses de vacinas no mercado, tanto que alguns países têm em excesso e outros carecem completamente desse recurso. É a presença do vírus do individualismo radical que o Santo Padre atacou em um dos seus discursos e que levou a Santa Sé a apresentar a encíclica em alto nível, com um evento sobre o tema da fraternidade, do multilateralismo e da paz. São três palavras que vão muito bem juntas em Genebra, porque a fraternidade é a inspiração das Nações Unidas e também do Papa. O multilateralismo é uma questão que tem sido muito problemática e que sempre precisa de apoio. E Genebra é também, destacou Jurkovic, um centro de negociações para o desarmamento e a paz. Quarto dia da 58ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. No dia de ontem, quarta-feira, muitas as partilhas e debates realizados na perspectiva da colegialidade episcopal. A formulação do novo Estatuto da CNBB foi o primeiro assunto do dia a ser discutido pelo Episcopado brasileiro na modalidade virtual. Já no início da sessão de ontem, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, motivou a participação e a colaboração dos bispos na Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, apresentada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, na tarde de terça-feira, e que será realizada em novembro deste ano. Ainda na tarde de terça, o Episcopado brasileiro presente participou de uma exposição sobre as reestruturações do CELAM e do texto preparatório para a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. O caminho percorrido para a formulação do novo Estatuto da CNBB foi o primeiro assunto a ser discutido ontem pelo Episcopado brasileiro. Na sequência, os bispos puderam acompanhar os comunicados da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. O bispo de Paranaguá, no Paraná, e presidente da comissão, Dom Edmar Peron, falou sobre a caminhada da Comissão para a Liturgia e da Comissão Especial para os Textos Litúrgicos, que tem se encontrado virtualmente para a revisão da tradução da terceira edição do Missal Romano, material que será colocado em votação na próxima Assembleia Geral da CNBB, na forma presencial. A Comissão para a Liturgia ainda colocou em votação algumas consultas à Assembleia referentes à inclusão ou alteração de datas de celebrações dos santos no calendário litúrgico do Brasil. Foram votadas, mas ainda depende da confirmação da Sé Apostólica, a confirmação da inclusão das memórias de São José de Anchieta, em 9 de junho, e dos santos mártires do Rio Grande do Norte, em 3 de outubro. A inserção como memória obrigatória de Santa Dulce dos Pobres, em 13 de agosto, e de memórias facultativas de Santo Oscar Romero, São Marcelino Champagnat, Santa Madre Teresa de Calcutá e de São Pedro de Alcântara. A comissão também consultou sobre a alteração de datas referentes à memória de São Ponciano e Santo Hipólito, Santa Faustina e de Santa Joana Francisca de Chantal. Também está em votação virtual o pedido à Santa Sé para que o Domingo da Palavra de Deus, criado pelo Papa Francisco para ser celebrado no terceiro domingo do tempo comum, seja celebrado no Brasil no último domingo de setembro, preservando a cinquentenária tradição brasileira de celebrar o mês da Bíblia naquele mês, também comemorando o Dia da Bíblia próximo à festa de São Jerônimo. Ainda no dia de ontem, a comissão que prepara a carta ao prefeito da Congregação para os Bispos apresentou o texto com a acolhida das sugestões à mensagem que seguirá para aprovação. Outro tópico importante dos trabalhos de ontem foi a avaliação sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Os bispos apontaram inconsistências no texto base, reagiram às polêmicas e ataques e pontuaram suas considerações em relação ao processo de construção e também ao conteúdo do material proposto com forte valorização da campanha da fraternidade como uma riqueza da Igreja no Brasil. Para o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira, as contribuições e reflexões foram transparentes e sinceras. Ele ressaltou a pertinência das partilhas, inaugurando um tempo muito importante em vista de um diálogo maduro e qualificado. Ainda nos trabalhos da 58ª Assembleia Geral da CNBB nesta quarta-feira, foi ratificado a criação do Regional Leste 3, composto pelas igrejas particulares do Estado do Espírito Santo, Arquidiocese de Vitória e as dioceses de Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e São Mateus. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela Amado, apresentou o resultado da consulta prévia, na qual 269 presentes no momento votaram e desses 251 bispos aprovaram a criação do 19º Regional da CNBB. 6 foram contrários e houve 12 abstenções. Uma carta assinada pela presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, dirigida a Dom Lunet Saturné, arcebispo de Cap-Haïtien e presidente da Conferência Episcopal do Haiti, expressa profunda preocupação sobre o sequestro abusivo e criminoso de 5 padres, 2 religiosos e 3 leigos, perpetrado presumivelmente pelo grupo 400 Marozzo, na cidade de Croix-de-le-Bouquet. Os sequestros pedindo resgate, nesse caso $1 milhão, como denunciado pela Conferência Episcopal do Haiti, tornaram-se comuns nos últimos meses, num país onde as autoridades perderam o controle da situação. No CELAN, levantamos a nossa voz para rejeitar, com todas as nossas forças, lê-se no texto, esse ato cruel e desumano, que põe em risco a saúde e a vida de 10 pessoas que dedicaram as suas vidas ao serviço de Deus e do próximo. Segundo os bispos, eles rejeitam com convicção o fato de que qualquer pessoa pode arrogar-se o direito de privar outro da sua liberdade pessoal, algo que é agravado pelo fato de se tratar de um sequestro por resgate, que visa apenas obter um resgate em troca da liberdade de pessoas inocentes. A carta exige a libertação imediata desses irmãos, injustamente privados da sua liberdade, pedindo às autoridades que façam todos os esforços para obterem a libertação imediata desses irmãos. Na manhã do domingo da Misericórdia, os sequestrados estavam recebendo o novo pároco da região, quando foram interceptados. A presidência do CELAN une-se em oração ao povo do Haiti, salientando: abraçamos o povo irmão do Haiti e partilhamos o seu profundo pesar por esse triste acontecimento e pelo sofrimento desse amado país que ainda não encontrou formas de ultrapassar a crise que se arrasta há vários anos e que se agravou nesse tempo de pandemia, que afeta especialmente as pessoas empobrecidas e marginalizadas. O presidente do Episcopado haitiano, que inicia hoje a sua Assembleia Plenária Ordinária de número 134, respondeu dizendo que recebeu com alegria e gratidão o comunicado de solidariedade da presidência do CELAN, tendo-o partilhado com seus irmãos bispos. A nota do CELAN deu-nos alívio, disse ele, e alegria de pertencer a essa grande família que é a Igreja. Segundo Dom Saturné, que diz ainda manter contato muito estreito com as famílias e congregações envolvidas nessa situação desumana, para confortar e procurar saídas para a libertação das pessoas sequestradas. O Papa voltará a recitar o Regina Caeli com os fiéis na Praça São Pedro. Raimundo Lima.
O andamento flutuante da pandemia, com as medidas necessárias para contê-la, abre e fecha ciclicamente as portas, neste caso, reabre a janela mais famosa do mundo. No próximo domingo, 18 de abril, a janela do Palácio Apostólico, com vista para a Praça São Pedro, se abrirá e o Papa Francisco assomará a mesma para recitar o Regina Caeli, a oração mariana do tempo pascal, e saudar os fiéis. Nas últimas semanas, a janela permaneceu fechada em 21 de março e 5 de abril, enquanto a recitação do Ângelus, em 28 de março, Domingo de Ramos, na Basílica de São Pedro, e o Regina Caeli, do domingo passado, com o Papa na Igreja do Santo Espírito em Sácia, para a Festa da Divina Misericórdia, foram conduzidos pelo Santo Padre ao término das duas celebrações. O primeiro lockdown do ano passado tinha mantido os fiéis distantes da Praça São Pedro de 8 de março a 24 de maio, com o Papa conduzindo as orações dominicais transmitidas ao vivo diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. Depois disso, o pontífice havia retornado por alguns meses até 20 de dezembro a recitar a oração dominical da janela de seu escritório que dá para a Praça São Pedro. Depois, foi suspensa novamente a recitação com os fiéis na praça até 7 de fevereiro, sendo novamente retomada até 14 de março e, por fim, como mencionado, o último fechamento em 21 de março passado. Há histórias que não precisam de adjetivos, cuja força está em sua essência. Histórias onde fé e esperança se encontram, se entrelaçam em um desejo que se torna serviço, encontro. A história de Livinius Enzonchi Enamani, ordenado presbítero na Quinta-feira Santa, é a história de um homem que respondeu a uma vocação, descobriu que estava gravemente doente e pediu que sua caminhada de fé fosse coroada, embora com antecedência. Um pedido ao qual recebeu um sim excepcional, inclusive pela rapidez da resposta.
Padre Livinius chegou à Itália em 2019, proveniente da Nigéria. Lutou com todas as suas forças para vencer a grave doença e, ao mesmo tempo, continuou seus estudos. As últimas complicações de saúde o levaram a pedir ao Papa para realizar o desejo de sua vocação, tornar-se sacerdote. Ele o fez com um escrito à mão, escrevendo ele mesmo seu pedido a Francisco na quarta-feira, 31 de março, durante a Semana Santa. E o fez encontrando-se no centro de tratamento romano, onde está hospitalizado por causa de uma leucemia, o Centro Médico de Saúde Grupo Casilino. Talvez ele não pudesse imaginar que, apenas 24 horas depois, esse desejo se tornaria realidade. O desejo, o pedido, a resposta do Santo Padre. O amor de um pai pelo filho que se torna seu ministro. Uma história que o bispo auxiliar de Roma, Dom Daniele Libanori, conta à Rádio Vaticano, Vatican News.
Eu avuto notícia de questo giovane religioso malato e ricoverato in un hospice. E già questo può spiegare la gravità della situazione. E come questo giovane desiderava diventare sacerdote, però la sua condizione era tale da richiedere un particolare permesso.
Fiquei sabendo deste jovem religioso doente e hospitalizado aqui em Roma, de seu desejo de se tornar sacerdote, que precisava de permissão especial. Então eu disse ao superior dele que deveria ser ele mesmo a fazer este pedido, explicou o prelado, que depois providenciou ele mesmo a levar a solicitação ao Papa. Uma hora mais tarde, ou pouco mais, ainda não tinham passado 2 horas, prossegue, o Santo Padre deu sua permissão para que ele fosse ordenado. Tudo isso aconteceu no dia 31 de março, na manhã de Quarta-feira Santa, tudo em menos de 2 horas. No dia seguinte, era Quinta-feira Santa, o bispo Libanori estava na Basílica de São Pedro para a missa da manhã celebrada pelo Papa Francisco. Enquanto eu me vestia, uma pessoa veio me chamar dizendo que o Papa queria me ver. Fui até ele em sua sacristia e lá ele me deu o documento no qual havia seu consentimento para a ordenação de Livinius. Aquela Quinta-feira Santa estava se tornando um dia inesquecível para o jovem religioso nigeriano. Na mesma tarde, no centro de saúde, fizemos a liturgia da ordenação. Livinius estava muito emocionado, mas também muito provado por seu estado. Celebramos a missa com dignidade, tentando não cansá-lo muito. Ele ficou feliz com isso. Acredito que tenha sido um momento muito íntimo. Durante a liturgia, o bispo ungiu as mãos do neo-sacerdote com o crisma consagrado pelo Papa algumas horas antes na Basílica de São Pedro. Muitos tomam o sacerdote como uma licença para poder celebrar os sacramentos a serviço do povo de Deus. Isto, afirma ainda Dom Libanori, é sem dúvida importante, mas o sacerdote é sobretudo um homem configurado a Cristo. Estas são as palavras que o prelado quis pronunciar ao neo-sacerdote. Eu disse a Livinius, conclui, que ele vive seu sacerdócio também nesta oferenda de si mesmo, na doença que lhe é pesada, talvez até o humilha, certamente o impede de viver seu ministério como muitos outros. Mas a única verdadeira grande missa que todo cristão celebra é aquela em que ele mesmo se oferece vivendo sua vida diária e, quando Deus quiser, sua morte em união com Cristo. Portanto, o sacerdócio de Livinius não é mortificado em sua condição, pelo contrário, é exaltado porque se torna ainda mais evidente quem é o sacerdote.
Perciò il sacerdozio di Livinius non è mortificato dalla sua condizione, anzi esaltato, lì è ancora più evidente chi è un prete.
A ordenação foi preparada numa ala do Centro de Saúde Casilino, onde o neo-sacerdote está hospitalizado. Os fiéis a quem Padre Livinius deu sua primeira bênção foram os médicos e enfermeiros que amorosamente cuidam dele. Também estavam presentes ao seu redor os religiosos de sua comunidade, de Campitelli e de San Giovanni Leonardi, em Torre Maura. A história de Padre Livinius lembra a de outro jovem religioso, Salvatore Meloni, que comoveu a Itália em 2015. Vítima de um tumor, foi consagrado sacerdote na arquidiocese de Trani Barletta Biceglie, na Puglia, com 2 anos de antecedência. Foi o Papa Francisco que ligou para ele. A primeira bênção que você dará como padre, disse-lhe, a concederá a mim. Uma promessa cumprida pelo neo-sacerdote, que continuou celebrando a Eucaristia todos os dias nos 2 meses seguintes, quando então foi chamado para a casa do Pai.
Em solidariedade aos desejos do Papa, A Conferência Episcopal Coreana decidiu em sua Assembleia Geral de Primavera, em Seul, de 8 a 12 de março, lançar uma campanha de compartilhamento de vacinas para apoiar a distribuição de vacinas contra a Covid-19, particularmente em países pobres do mundo inteiro. Com essas palavras, o cardeal Andrew Sun-yong, arcebispo de Seul, anunciou durante a missa do domingo de Páscoa a nova campanha de solidariedade, criada para ajudar os que vivem em países de baixa renda e que têm acesso inadequado às vacinas, inspirada na mensagem Urbi et Orbi do Papa. O cardeal Andrew lembrou que o Papa Francisco tem repetidamente solicitado o acesso universal às vacinas e exortado toda a comunidade internacional a se comprometer a superar os atrasos na distribuição das vacinas e facilitar sua entrega, especialmente nos países mais pobres. Estamos passando por tempos difíceis devido à pandemia da Covid-19. A crise social e econômica permanece grave, especialmente para os que vivem na pobreza, porque são os frágeis e os pobres os que mais sofrem quando uma crise ocorre. Portanto, salientou o cardeal, gostaria de transformar esta crise em uma oportunidade para mostrar nossa solidariedade às paróquias, organizações, congregações ao redor do mundo e dar uma mão aos necessitados. O Conselho do Apostolado dos Leigos Católicos de Seul e a Corporação Católica de Rádio Difusão da Paz, disse ainda em uma nota, realizará uma campanha de arrecadação de fundos por telefone e produzirá uma canção temática e um vídeo musical para informar e inspirar as pessoas em todo o país. A iniciativa, aberta a todos que desejarem participar, durará até 27 de novembro, último dia das celebrações jubilares convocadas pela Igreja na Coreia do Sul para o bicentenário do nascimento de Andrew Kim Tae-gong, o primeiro sacerdote católico daquele país. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, direto de Roma, para você.